Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 176. Necessidade do bem. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Paulo aos Hebreus. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo. Em nossas fileiras e atividades, lembremos-nos de que com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino do amor. Comentários sobre a mensagem Necessidade do Bem. Quanto bem será que existe na Terra? Quando as manchetes de jornais televisivas enchem nossos olhos e os nossos ouvidos com essas histórias de violência, de maldade, que atingem tantas pessoas, nós ficamos nos indagando. Será que existe alguém em quem nós podemos confiar? Quando a gente ouve falar de pessoas simples que se deixaram enganar, quando estavam tentando solucionar os seus problemas, quando as pessoas nos relatam tantas ações ruins que acontecem todos os dias, a gente acaba quase que desacreditando que existam pessoas boas nesta terra. Mas acontece o seguinte, que o que está faltando é a imprensa, a escrita, a falada, a televisionada, lançar a sua atenção para um outro lado e focar as coisas boas deste mundo. E olha que são muitas. Porque enquanto o mal alcança a mídia, as redes sociais, transmitindo tudo, postando, replicando, uma rede de bondade enorme, silenciosa, se estende pelo mundo. Vejam bem, basta que uma dificuldade aconteça e muitas mãos, muitas mentes, muitos corações se voltam, se juntam na tentativa de auxiliar. Conforme a exortação evangélica de que a mão esquerda não deve saber o que oferece a direita, essas pessoas que estão voltadas para o auxílio do próximo fazem tudo de forma anônima, sem alarde, e ninguém fica sabendo.
Certa vez, lemos num jornal a história de uma adolescente. Ela tinha apenas 16 anos. E ela aprendeu exatamente essa lição por experiência própria. Ela havia se entregado à prostituição porque havia entendido que essa era a forma mais rápida de obter recursos para poder ajudar a sua família. E com esse trabalho, ela conseguia colocar comida na mesa, medicamentos, roupas. E ninguém havia aconselhado essa garota a agir de forma diferente. Ninguém havia sugerido que ela seguisse um outro caminho. E aí o inevitável aconteceu, ela engravidou. Mas mesmo quando ela se descobriu grávida, ela continuou nas ruas. E embora o seu ventre aparecesse paulatinamente, porque a gestação avançava, ela não viu que diminuíam os seus clientes. Até que um dia ela foi abordada por um policial. Estranhamente, ele a convidou para ir à sua casa. Ali, ele lhe ofereceu abrigo, alimentação, todo o apoio de que ela precisasse para ela e para o filho que estava a caminho. Logo, ele disse a ela que estava abrindo as portas do seu lar com o intuito de que ela abandonasse a prostituição, que ele desejava ampará-la como também ao seu filho. Ele lhe deu as chaves da casa, comprou roupas, ajudou-a a preparar o enxoval para o bebê. Mas o que será que ele desejava com essa atitude? Apenas que ela mudasse de vida. Então ela se deixou ficar ali. No início ela ficou desconfiada que ele exigisse algo em troca. Mas os dias foram se passando e mostraram exatamente o contrário. O bebê nasceu e ela continuou no lar daquele homem que havia visto o seu trabalho nas ruas e tivera compaixão dela. Aquele homem a vira como uma filha que precisava ser amparada e cuidada. Tempos mais tarde, ela conheceu um jovem, namoraram e eles se casaram, formando seu próprio lar e levando aquele filho consigo. Quando ela contava a sua história, ela dizia que devia tudo àquele homem, aquele policial que a vira na noite fria, ofertando o corpo a quem desejasse, com aquela barriga saliente, demonstrando uma gravidez de meses. Aquele homem fora o bom samaritano na sua vida, não lhe pedira nada, não lhe exigira nada, além de que abandonasse as ruas e se voltasse para o filho, que nasceria em breve. Então, existe muito bem espalhado pelo mundo. Existem pessoas anônimas que amparam aqui, aconselham ali, sustentam em qualquer lugar. Pessoas que reconhecem a necessidade quando a veem e conseguem vislumbrar o ser humano além da sua fachada externa. Vislumbram o ser humano que deseja atenção, apoio e abrigo. O ser que precisa de um teto sobre a cabeça, de um alimento à mesa, de um aceno de esperança para os dias futuros. Podemos nos perguntar, quantos de nós somos dessas pessoas que realizam o bem? Quantos de nós desejamos aderir a esse bem anônimo, mas eficiente e propagador de esperança? Fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a chave segura para quem deseja colaborar com Deus em todas as circunstâncias. E se considerarmos que somos todos filhos do mesmo Pai, irmãos, portanto, nós devemos nos ajudar sem condições. E se considerarmos ainda que voltamos ao corpo físico, tantas vezes, com corpos diferentes, através da lei da reencarnação, quando negamos o amparo a alguém que nos é estranho nessa presente existência, nós podemos estar desprezando um familiar querido de outras épocas. Então, vale muito a pena ajudar, sempre na medida das nossas possibilidades, mas sem impor condições, aliás, conforme ensinou Jesus. Porque o amor desinteressado, nas suas manifestações mais fraternas, converte os braços em asas de caridade para voos cada vez mais altos, para o alto da vida. Roguemos então ao nosso Mestre Jesus que nos ajude a colocar em prática esses ensinamentos tão preciosos e que a doutrina espírita nos traz com tanta sabedoria e tanta clareza.